Agora 11:05. Voltamos aos estúdios da CBN em Cascavel, no oeste do Paraná. Você que nos acompanha em toda a região, muito obrigado. E também nas plataformas digitais em outras regiões do estado, do Brasil ou fora do país. Uma ótima quarta-feira. Muito obrigado pela audiência, obrigado pela companhia. Estamos iniciando a terceira e última hora do CBN Cascavel desta quarta-feira, hoje, dia 6 de abril. Estamos tendo a satisfação de receber aqui nos estúdios o Marcelo Miller, ele que é assessor de investimentos da SVN. Hoje vamos falar sobre fundo de investimento imobiliário, como que funciona. Os fundos de investimentos imobiliários são fundos compostos por investimentos do setor imobiliário, não é? Mas eu preciso ter imóvel? É comprar imóvel ou é diferente? Eu não preciso ter imóvel para fazer esse investimento. Marcelo, muito obrigado pela presença. Bom dia.
Bom dia, Roberto. Bom dia aos ouvintes da Rádio CBN. É um prazer novamente estar falando com vocês. Estou me sentindo já parte da família aqui, Roberto. Então, estou bem à vontade e muito feliz de estar novamente aqui. E falando de um assunto que sempre desperta muito interesse e muita curiosidade, né? E aí, dando um passinho para trás, é uma resposta, uma pergunta que a gente recebe muito e uma resposta que a gente dá com certa frequência, né? Qual é o melhor, Marcelo, né? Investir num imóvel físico ou investir em fundos imobiliários? A resposta é: ambos são excelentes estratégias de investimentos, né? Nós temos até culturalmente na nossa região clientes, enfim, e pessoas que a gente conhece que ao longo da sua vida construíram patrimônios super relevantes, fazendo boas aquisições no mercado imobiliário, comprando imóvel físico, terrenos, apartamentos. Então o grande recado é: tá tudo certo, você fez tudo certinho. Mas de fato, o mercado financeiro ele proporciona essa oportunidade da gente também olhar essa diversificação desses investimentos acessando o mercado imobiliário através de fundos, né? E aí existem algumas características que são super importantes, que é importante a gente ressaltar. Mas respondendo sua pergunta, sim, a gente compra cotas, né, do fundo que estão alocados em empreendimentos imobiliários. Então, de fato, você compra lá uma participação de um grande empreendimento. Você compra cotas de galpões logísticos, você vai comprar cotas, enfim, você vai diversificar também o seu acesso ao mercado imobiliário através desses fundos, Roberto.
E quais são as vantagens?
Essa é uma excelente pergunta, e aí por isso que eu falei que são dois bons negócios, né? O que mais chama atenção, principalmente para o cliente que gosta daquela renda passiva, o recebimento do aluguel, digamos assim, esse dividendo, esse recebimento do aluguel, ele é isento de imposto de renda para o investidor pessoa física. Então, isso faz com que o ganho fique ainda mais relevante, mais interessante para o investidor. Sendo assim, a gente consegue diversificar, aumentar o percentual desse aluguel, e aí trazendo essa comparação para o imóvel físico, tendo a isenção, o benefício fiscal. Então, isso faz com que o investidor, no final do dia, tenha mais rentabilidade, né? E, naturalmente, possa alocar em novos fundos imobiliários. A grande sacada é você diversificar em vários fundos. Então, hoje, com tickets a partir de R$10 mil, você já compra cotas de bons fundos de investimento. E aí, Roberto, vendendo o nosso peixe aqui, é super importante a assessoria do escritório, porque a gente consegue, através de informações, de uma mesa super ativa, trazer para o nosso cliente oportunidades que sozinho talvez ele não conseguisse enxergar. Pensamos que o mercado é muito dinâmico. Então, vou te dar um exemplo. Na semana passada, nós tivemos uma oferta pública do fundo VGHF, onde os nossos clientes acessaram a cota do fundo a R$9,80. Poucos dias depois, o fundo já teve uma valorização e já está comercializado a R$10,53. Sendo assim, além do dividendo que você tem, a isenção do imposto de renda ou aluguel, a gente ainda consegue mostrar para o nosso cliente boas oportunidades no mercado para que ele tenha também o ganho de capital, o que é muito valorizado pelo investidor que gosta do imóvel físico. A gente ouve muitos exemplos assim: Marcelo, mas eu comprei esse terreno por R$100 mil e logo após alguns anos eu vendi esse terreno por R$200 mil. Isso também acontece no mercado financeiro através dos fundos imobiliários. É comprando essa cota descontada, é acessando bons fundos de investimento, que naturalmente essa valorização também vai acontecer. Então você vai ter o recebimento do aluguel isento de imposto de renda, mais uma valorização de cota também no seu patrimônio.
Algumas perguntas chegando aqui. O Edmar falou sobre imposto de renda, você já respondeu, isento do imposto de renda. A Heloísa quer saber sobre liquidez.
Esse é um ponto excelente. E aí vamos para as analogias, né, os exemplos. Quando eu tenho um imóvel físico, tem um apartamento que custa 500 mil reais. Ele vale 500 mil reais. Se eu precisar de liquidez, eu vou ter que colocar ele a mercado. Se eu precisar de uma liquidez rápida, eu vou ter que baixar um pouquinho o preço dele. Talvez pegar em troca um veículo, um terreno, para que eu possa ser rápido na tomada desse recurso. No mercado financeiro, através dos fundos imobiliários, a gente consegue fazer isso em D+2. Então, em 2 dias, você consegue ter a liquidez desse investimento. E um ponto super importante, Roberto, é que você pode se desfazer parcialmente das suas cotas. Pense que você está posicionado em 30 mil reais ou 50 mil reais no fundo. Mas a liquidez que você precise é de 10 mil reais, é coisa muito pouca. Ou seja, a gente brinca que assim, no imóvel físico você não consegue vender uma parte do seu imóvel. Você não consegue vender um quarto, uma cozinha. No fundo imobiliário, brincadeiras à parte, você consegue vender uma parte do seu imóvel. Você se desfaz parcialmente da sua posição, trazendo a liquidez que você precisa e se mantendo na posição do seu fundo de investimento que está trazendo boas rentabilidades, né?
Uma dúvida aqui do Augusto de Toledo. Muito obrigado aos ouvintes de Toledo. Ele quer saber sobre a tributação dos fundos imobiliários e também custos de corretagem. Ele coloca aqui, ele está fazendo aí uma conta, se dá para ir para esse investimento, fundos imobiliários, de repente seria mais vantagem, tributação.
Legal. Na cota, na valorização da cota, quando o cliente se desfizer da posição, sim, ele vai ter uma tributação na valorização, como se fosse um ganho de capital. E essa alíquota é de 20%, tá? No rendimento mensal, no aluguel, esse é isento de imposto de renda. Mas acho que a pergunta dele deve ter um outro sentido, no sentido de que isso está sendo uma pauta falada muito para aprovação dessa tributação no dividendo. Ela foi muito falada no ano passado. Esse ano, por ser um ano eleitoral, essa agenda não vai ser discutida, né? Até porque envolve muita gente, então essas pautas não tão populares assim, o Congresso ele deixa de olhar em períodos eleitorais. Mas eu creio que no ano que vem essa pauta volte a ser discutida. Sim, existe sim uma possibilidade de uma aprovação, né? Mas a gente não sabe o que pode acontecer. O Brasil é um dos poucos países que não tributa o dividendo ainda, tá, Roberto? Então, esse é um grande apelo, dos pró-tributação. Em contrapartida, nós temos grandes investidores e muita gente posicionada em esses fundos imobiliários. Então, naturalmente, essas pessoas também não querem que isso seja tributado. Então, enfim, não é uma discussão nossa, mas o Congresso vai ter que decidir em algum momento isso. Mas não será esse ano, com toda certeza, tá, Roberto?
O Cícero, mas afinal de contas, quanto que rende o fundo imobiliário?
Excelente pergunta, Cícero. A gente evita falar em percentual de rentabilidade, porque cada carteira com a sua característica, cada cliente com o seu perfil de investidor. Mas o exemplo que eu usei anteriormente, que nós oportunizamos nosso cliente a acessar uma cota descontada e agora já tendo a valorização do capital, esse fundo, por exemplo, que é o VGHF11, né? Esse fundo ele está entregando um rendimento nos últimos 12 meses superior a 15%, isento de imposto de renda nos dividendos.
Interessante.
Muito interessante. Então, nós temos bons fundos. Agora, a diversificação é tudo, né? Você tem que olhar, na verdade, como que esse fundo está posicionado, os indexadores, né, que esse gestor acessou. Então, parte da sua posição está em inflação mais uma taxa, parte da sua posição está em CDI mais uma taxa. Se é um fundo de desenvolvimento imobiliário, né, os empreendimentos, como é que estão os retornos dos empreendimentos que eles alocaram. Então, naturalmente, a diversificação vai fazer sentido. Mas sim, são fundos que entregam na linha do tempo e sempre no horizonte de médio e longo prazo, rentabilidades acima do que a gente está habituado a ver nos grandes bancos, tá?
Eu gostaria que você falasse também. Tem uma pergunta aqui do ouvinte, vou localizar aqui. O Marcelo, ele diz o seguinte, como faço para investir em fundos imobiliários? Bom, você já havia falado, inclusive, sobre o assessor de investimento. É importante alguém com experiência, porque a segurança é muito maior, é isso?
Roberto, isso é muito legal. O mercado de assessoria ele é muito embrionário no Brasil. Perceba que se você compara o mercado americano, as pessoas buscam os escritórios de investimento desde muito cedo, né? E para o Brasil ainda a gente está num processo de construção. Apesar de nós termos hoje um grande patrimônio assessorado, por exemplo, a SVN hoje tem mais de 14 bilhões sob custódia. Mas ainda a gente só está iniciando e tem muito espaço para avançar. E de fato buscar assessoria faz com que a gente entregue para o nosso cliente as melhores alternativas de mercado. A SVN hoje ela tem dentro da sua estrutura uma mesa especializada em fundo imobiliário. Até o líder dessa mesa chama-se Rodrigo Zauner. Ele foi eleito em 2020 o melhor assessor de investimentos pela XP, levando em conta todos os assessores do Brasil. Então, essa proximidade, esse conhecimento, o Zauner, por exemplo, ele tem reuniões recorrentes, almoços com os gestores dos fundos imobiliários. Então, a gente acaba trazendo para o nosso cliente na ponta informações que naturalmente ele não teria pela sua rotina, pela sua outra atividade. E nós estamos dedicados a esse assunto. Então, acessar uma boa carteira de fundos imobiliários, ela terá que ser feita, ou nossa recomendação é que seja feita com o auxílio de um assessor de investimentos. Lembrando que o nosso trabalho, Roberto, ele não tem custo nenhum para o cliente. É uma assessoria, é um trabalho de identificação de perfil, é um trabalho de apresentar também não só os fundos imobiliários, mas todos os ativos que o mercado dispõe, a qualidade desses ativos, diversas estratégias. Então, naturalmente, a gente consegue, com uma boa conversa, uma boa reunião, identificando as características do nosso investidor, apresentar para ele aí boas oportunidades. Tá?
A Bruna também interagindo aqui conosco, 15% ao ano. Bom, foi o que você falou, né? De 15% ao ano.
Nesse fundo, Bruna, nesse fundo.
Hoje a taxa Selic está 11,75, é isso?
Isso.
Ao ano, fica acima da taxa Selic, o rendimento da poupança também lá embaixo, né? Quer dizer, uma carteira diversificada e trabalhando direitinho aí, o rendimento é satisfatório, né? Isso é claro.
Roberto, perfeito. O presidente do Banco Central, Campos Neto, ele já sinaliza até no último relatório dele que nós teremos ainda mais ajustes nas taxas Selic a fim de controlar essa inflação que ainda a gente está sofrendo com ela, né? Então, a diversificação, olhar as alternativas de investimentos, como nesse fundo que eu falei, tudo isso faz sentido. Não existe uma regra pronta e não existe tudo o que é certo e o que é errado. Existe, sim, uma estratégia montada a fim de que a gente sempre esteja posicionando o nosso investidor em como o mercado vai se movimentar. Então, vamos lá. Inflação alta, juros voltando a patamares, né, acima de dois dígitos. Nós temos excelentes alternativas. Só que quando você olha no horizonte de um prazo um pouquinho maior, 2023 a gente já deve ter uma queda mais expressiva da inflação, né? Naturalmente, quando a inflação baixa, a Selic também deve ter uma queda, porque um juro alto é uma política contracionista, então a economia deixa de se girar, machuca o tema de empregos, né? A dívida pública ela começa a ter uma proporção maior. Então, o juro alto ele é um remedinho amargo, né? Necessário nesse momento, mas que para os próximos 2-3 anos a gente já acredita numa queda. Então, uma estratégia bem montada é olhar num horizonte de prazo, né, bem interessante, 2-3 anos, e diversificando a carteira em várias frentes para que a gente sempre esteja bem posicionado. Acho que esse é o grande segredo.
Agora, o mercado financeiro anda nervoso. Ano eleitoral, inflação em alta, crise lá no leste europeu. Dando uma olhadinha aqui na Bolsa, falando de renda variável agora um pouquinho aqui, Bovespa caindo 1% hoje, ontem caiu 2%, já dá para somar aí 3%, tem todo dia ainda, né? Vai oscilar bastante. As bolsas dos Estados Unidos em baixa nesse momento, Nasdaq, por exemplo, caindo 2,29%, bolsas da Ásia fecharam no negativo, o petróleo segue subindo, se bem que subiu bastante, depois deu uma recuada, agora com US$106 o barril. O dólar em alta, mais de 1%, Marcelo, nesse momento, o dólar a 4,69%.
Falando um pouquinho do mercado, tudo que a gente não precisava era de uma guerra, né? Pós-pandemia. E aí a gente está vivendo essas tempestades aí, que a gente acredita que logo, logo tudo se resolva. Em relação ao dólar, é sempre uma opinião muito difícil a gente dar, né? Quem dera a gente acertar o dólar.
O dólar chegou perto de 6, depois ficou abaixo de 5, aí voltou a quase 6, agora 4,69. E tava descendo, ontem e hoje que voltou a subir, né?
Tava descendo. Dolarizar uma parte da carteira é uma estratégia. E a gente consegue, através de próprios fundos de investimento, trazer essa diversificação para o nosso cliente. O dólar é uma moeda forte, né? É a principal moeda mundial. Então, naturalmente, ter uma participação nela sempre é um bom negócio. Mas, como eu falei, quando a gente tem uma estratégia bem montada, diversificando indexadores, diversificando moedas, diversificando risco país, a gente vai conseguir surfar essas oportunidades que o mercado nos dá. Veja, o dólar alto, ele machuca algumas frentes e outras frentes acabam se beneficiando. Um dólar baixo é o mesmo exercício, né? E alguma ponta está feliz, outra ponta não está feliz. E aí a diversificação, a boa alocação, o percentual adequado na carteira vai fazer com que o nosso cliente se beneficie aí das frentes e das oscilações que o mercado procura. O mercado americano tem sofrido bastante com a inflação, né? O Fed, que é o Banco Central lá americano, já tem demonstrado bastante apetite a subir os juros. Isso cria alguns impactos. Então, a gente tem que estar de olho no mercado como um todo. A economia macro ela está se ajustando ainda, ela tem que passar por um período de turbulência para se acalmar. E a gente está de olho no mercado, enfim, com os nossos analistas, com as nossas análises aqui, para que a gente entregue para o nosso cliente uma boa estratégia.
É um exercício gigante, uma dinâmica muito interessante, não é? Até o ouvinte fez aqui uma pergunta, é o Augusto. Augusto, que já interagiu conosco, está dizendo o seguinte: passando a pandemia e superando a crise no leste europeu, as coisas tendem a voltar ao normal? O mercado financeiro ele é muito dinâmico, né? Tem muita especulação também por trás, mas nós estamos vivendo um momento realmente turbulento, como você falou, e tende a passar, pelo menos parte dessa situação que nós vivemos hoje. Está otimista?
Otimista sempre, Roberto. Eu, particularmente, eu sou um otimista nato, assim. Uhum. E eu acredito que essas fases mais difíceis também nos desafiam, até como profissionais, né? Uhum. Para que a gente possa sempre estar se preparando e buscando mais conhecimento a fim de fazer com que a gente entregue um serviço mais qualificado. A economia vai se ajustar. Pense que nós estamos passando por um período ainda pós-pandêmico, né? Então, vários indicadores...
E o Brasil fechou bem, o PIB do Brasil, por exemplo, com 4,5%
o nosso
crescimento
país,
em 2021.
O nosso país tem a capacidade de nos surpreender, Roberto. E isso é muito legal. Quando a gente acredita que a vaca foi pro brejo, né? Alguma coisa acontece. Agora, como você falou, sempre existem eventos que vão bagunçar um pouquinho esse mercado. Vamos lembrar de alguns. Impeachment, greve dos caminhoneiros, Wesley Day, agora guerra, pandemia. Então, por isso quando a gente fala numa estratégia de longo prazo, é porque a gente acredita que durante esse processo alguma coisa vai acontecer. Sempre uhum. acontece. O mercado ele vai nos apresentar surpresas. E aí, de fato, ter uma estratégia um pouquinho mais de longo prazo faz com que a gente se blinde desses eventos e tenha um resultado da carteira nesse horizonte de prazo. Então, a ideia é a gente saber que vai acontecer, nós teremos novos eventos, não será o último evento da guerra, teremos outros movimentos que o mercado pode nos apresentar, mas de fato saber que isso não é nada incomum. Se você pegar historicamente, sempre teve, né? Menos mini-eventos, eventos mais relevantes, mas sempre tiveram por aí.
E o interessante é que tudo isso vai gerando oportunidades. Às vezes a própria crise ela pode trazer, quando a gente fala em investimentos, por exemplo, falando em Bolsa de Valores, quando a Bolsa teve lá quedas acentuadas em 2020, teve gente ganhando dinheiro, né? É tão dinâmico o negócio, claro que a gente espera que as coisas estejam bem, não é? Mas até os estrategistas, aqueles mais espertos, na crise, às vezes eles ganham mais dinheiro do que no momento de uma economia forte, né? É interessante, né?
Roberto, pense assim, vamos lá. Março de 2020 foi o grande mês da pandemia, né? A Bolsa teve uma queda de mais de 40%. Então você imagina.
Estava com 120 mil pontos, o mais alto patamar da história, e depois foi para 61 mil pontos, caiu pela metade.
Absurdo, né? Mas pense assim.
Ao longo do ano.
O cliente que acessou uma carteira de ações ou acessou a Bolsa de Valores em janeiro, sem saber que aconteceria a pandemia em março de 2020, esse cliente saiu extremamente machucado. Uhum. Né? Agora pense no outro lado. Aquele cliente que entrou em abril, uhum. quando a Bolsa estava começando, né, a se acalmar, esse cliente teve um ganho no ano que foi muito exponencial. Então, vamos lá. Como você falou, a crise ela traz oportunidades. A gente não quer que ninguém perca, né, recurso, que ninguém se prejudique. Mas, de fato, olhar também o cenário turbulento como uma oportunidade faz parte do processo todo. Sempre terão boas oportunidades. Né? A gente não pode ignorar. Como eu falei, enquanto uma ponta chora, a outra sorri. Uhum. Vamos tentar sempre estar na ponta que sorri. Né? Mas esses eventos, esses sustos que o mercado leva, vão sempre estar por aí, não tenha dúvida nenhuma.
Enquanto uns choram, outros vendem lenço, né? Já dizem isso. Marcelo, muito obrigado pela entrevista, pela participação aqui na CBN.
Roberto, eu que agradeço. A gente sempre está disponível, a gente é muito próximo aqui e nos veremos logo, logo, né?
Isso aí. Marcelo Miller, conversando conosco, assessor de investimentos da SVN, entre outros assuntos, claro, o assunto da pauta, a gente quebrou um pouquinho o protocolo aqui, a gente acaba quebrando sempre, falando sobre fundos imobiliários, rentabilidade e como investir. Agora, 11h25.